Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Ônibus com torcedores do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, cai em Ribanceira. Meia maratona de São Paulo será neste domingo com transmissão da TV Brasil. Estes são os destaques de hoje.
Campeonato Carioca.
Está em andamento a quarta rodada da Taça Guanabara. O Boa Vista derrotou o Madureira por 1-0. O Volta Redonda derrotou o Bangu também por 1-0. E a Portuguesa venceu o Macaé. E deu o Fluminense vencendo o Flamengo por 1-0. O comentarista Valdir Luiz analisa o encontro do rubro-negro com o tricolor e o atual momento do Campeonato Carioca.
Flamengo e Fluminense fizeram um grande clássico ontem no estádio do Maracanã. Com mais de 46 mil torcedores presentes, o Fluminense venceu pelo placar de 1-0, sendo que o Fluminense colocou seu time titular e o Flamengo ainda colocou seu time sub-23. Só vai colocar seu time titular na próxima segunda-feira contra o Resende. E no primeiro tempo, o 0-0 foi justo. O Flamengo teve duas situações de gol e o Fluminense também duas situações de gol. Um jogo onde a marcação forte imperou. Esperava um jogo mais aberto, um jogo muito franco, mas o jogo foi marcado por uma marcação muito forte de ambos os lados. No segundo tempo, os treinadores mexeram, as equipes foram para cima, ambos procurando o resultado positivo, que interessava as duas equipes, e o Fluminense acabou sendo mais feliz. Nenê, que teve uma brilhante atuação, foi o nome do jogo, acabou fazendo o gol da vitória no segundo tempo, com um belo gol de calcanhar. O Fluminense conseguiu segurar a pressão do Flamengo, que foi para cima. O Fluminense teve uma oportunidade clara de fazer o segundo gol com o Felipe Cardoso, não fez. E o Flamengo teve três claras de empatar o jogo, com o Pepe, com o Guilherme e também com o Lucas Silva. E acabou esbarrando no goleiro Muriel. E o Fluminense conseguiu segurar o resultado, que foi importante. Chega a 12 pontos e praticamente classificado, faltando duas rodadas para terminar a primeira fase da Taça Guanabara. O Fluminense joga contra o Boa Vista e com o Botafogo, ambos no Maracanã. E o Flamengo está junto com o Boa Vista com 7 pontos e a Portuguesa com 6. Mas o Botafogo, se vencer hoje, também chega a 6 pontos. E o Flamengo, que volta a jogar, também no Maracanã, contra o Resende segunda-feira e depois contra o Madureira no estádio do Maracanã. Também depende de si próprio para se classificar. Tudo leva a crer que Flamengo e Fluminense serão os primeiros dos seus grupos. Mas no grupo do Flamengo, o Botafogo e Boa Vista brigam por uma vaga, e no grupo do Fluminense, o Madureira e o Volta Redonda também brigam, sendo que o Vasco da Gama, que joga hoje, ainda tem remota possibilidade de chegar a uma classificação. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Meia Maratona.
A edição de 2020 da Meia Maratona Internacional de São Paulo, a 14ª da história, acontece neste domingo, 2 de fevereiro, com largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na região central. Como já é tradicional no evento, a IESCOM, além dos 21.097 quilômetros pelas ruas da capital paulista, ainda contará com uma corrida de cerca de 5 quilômetros. A TV Brasil transmitirá o evento a partir das 6 horas e 15 minutos da manhã de domingo. Vasco da Gama e Cabo Friense se enfrentam logo mais às 21 horas e 30 minutos em São Januário. Rodrigo Ricardo com as informações do Vasco da Gama.
Para manter as esperanças de chegar às semifinais da Taça Guanabara, o Vasco precisa vencer nesta quinta-feira a Cabo Friense. O jogo é às 21h30 da noite, dentro de São Januário. E o time de Abel Braga deve ser ofensivo, como explica o volante Raul.
A gente estava acostumado a fazer aquilo que o Luxemburgo pedia para a gente, que era a marcação muito forte e sair nos contra-ataques. Já o Abel pede mais posse de bola, mais dinâmica. Então a gente sabe que tudo é adaptação. Igual o Abel falou, a gente joga em casa, em São Januário, com o apoio da nossa torcida, a gente não pode ficar esperando o adversário. A gente vai enfrentar um adversário agora que tem 3 jogos, 3 derrotas, a gente não pode esperar o adversário. A gente tem que ter iniciativa, tem que criar as oportunidades para fazer os gols e conquistar a vitória.
O cearense de 23 anos, que chegou à Colina na última temporada, também falou sobre a expectativa do elenco quanto à permanência do colombiano Fred Guarín.
Bom, o Guarín é um jogador experiente, com muita qualidade, todos nós já sabemos, né, da qualidade que ele tem. A gente espera que ele possa renovar, né, para nos ajudar. E todos sabemos que a vontade dele é de estar aqui com a gente. Então, não depende de mim, depende dele, quem cuida da carreira dele. A gente só espera que dê tudo certo e ele possa estar aqui com a gente.
Com 4 pontos, o Vasco está em 4º lugar no Grupo B, atrás de Fluminense, Volta Redonda e Madureira. Apenas 2 clubes se classificam para a próxima fase do primeiro turno do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite Vasco e Cabo Friense a partir das 21h10 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Gaúcho.
Está em andamento a 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira, o Caxias derrotou o Aimoré por 1-0. Brasil de Pelotas e Esportivo empataram em 0-0. O Internacional derrotou o São Luís por 4-0. Novo Hamburgo e Juventude empataram em 0-0. A notícia ruim do Campeonato Gaúcho ficou por conta do Pelotas, que além de ser derrotado por 2-1 pela equipe do Ipiranga, passar a ser o último colocado na tabela de classificação e ter o técnico Antônio Piccoli pedindo demissão, registrou um acidente terrível envolvendo cerca de 30 torcedores. Por sorte, não houve registro de vítima fatal. Os feridos foram levados ao hospital para atendimento. O ônibus dos torcedores foi atingido por um caminhão que trocava de pista na Estadual Gaúcha, próximo à saída de Erechim. O ônibus caiu em uma ribanceira. O motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro às vítimas.
Destaque de hoje.
Dia 30 de janeiro é dedicado à ginástica olímpica. Este é um assunto para o profissional de educação física, Wagner Gomes.
A ginástica olímpica se tornou uma modalidade esportiva em 1881. Em 1896 passou a ser olímpica para os homens e só em 1928 para as mulheres. As provas são individuais e por equipe. Nós temos cavalo com alça, argolas, barras paralelas, barra fixa, paralelas assimétricas, traves, solo e saltos. Passou a ser chamada ginástica artística em 1881. Podemos dizer que o maior destaque internacional foi a romena Nadia Comaneci, a primeira a receber nota 10 dos juízes em Jogos Olímpicos, exatamente em 18 de julho de 1976, em Montreal. Uma ginasta muito importante para o Brasil foi Luísa Parente, na década de 90. A partir de 2000, com a chegada do ucraniano Oleg Stepanenko, a nossa ginástica deu um grande salto, aparecendo no cenário internacional Daniel Hipólito, Daiane dos Santos, no masculino Diego Hipólito, Arthur Zanetti, o Sérgio Sasaki e o Arthur Nori, que até bem pouco tempo foi campeão. Portanto, parabéns a todos os ginastas brasileiros por esse dia importantíssimo para a ginástica artística. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Paulista.
O destaque da 3ª rodada do Campeonato Paulista, que teve início nesta quarta-feira, foi a vitória do Palmeiras sobre o Oeste por 4-0 no Pacaembu. O Santo André derrotou o Água Santa por 1-0. O São Paulo venceu Ferroviária por 2-1 e Ituano e Botafogo de São Paulo empataram em 2-2. A terceira rodada prossegue hoje com os encontros do Novo Horizontino e Bragantino, Santos e Inter de Limeira, Mirassol e Guarani e Ponte Preta e Corinthians. Botafogo recebe o Resende no Engenhão nesta quinta-feira às 19h15. Rodrigo Ricardo.
O Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada. É o uruguaio Federico Barrandegui. O lateral direito inspira-se em um conterrâneo para trilhar uma carreira de sucesso no Glorioso.
Sou consciente que tiveram vários uruguaios que passaram no Botafogo e foram muito bem. Tem o exemplo claro de Louco Abreu, que é muito querido aqui no Botafogo. Pode-se ver imagens dele na sede e aqui no estádio. É legal que o uruguaio seja muito querido no clube. Isso nos faz sonhar também.
Onde me estou quedando, a uno lo hacen sonhar e ilusionar-se também, por que não?
O uruguaio é a 11ª contratação da equipe carioca para 2020. A equipe, comandada por Alberto Valentim, enfrenta nesta quinta-feira, às 7h15 da noite, o Resende, no estádio Nilton Santos. O alvinegro está em quarto lugar no Grupo A e precisa vencer para seguir sonhando com as semifinais da Taça Guanabara. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Copa do Nordeste.
Na noite desta quarta-feira, a equipe do CRB derrotou Santa Cruz por 1-0 no Rei Pelé, jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. No próximo sábado, 4 jogos vão acontecer, com destaque para os encontros de Sport Vitória e Fortaleza e Ceará. O Bahia lidera o Grupo A com 4 pontos e o Confiança lidera o Grupo B com 3 pontos.
Aconteceu no futebol.
O Brasil é o recordista de participações em Copas do Mundo, com 19 edições. A Alemanha e a Itália vêm em segundo lugar, com 17 edições cada. Até hoje, 79 seleções já participaram pelo menos de uma edição da Copa do Mundo. De 1930, ano da primeira Copa, até agora, tem-se ao menos um estreante em Copas do Mundo. O Catar é o país que fará a sua estreia em Copa do Mundo na edição de 2022, até porque a Copa vai ser no Catar. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Campeonato Mineiro.
O Campeonato Mineiro encerrou a sua terceira rodada. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 1-0. O Tombense empatou em 0-0 com o Boa Esporte. O América Mineiro derrotou o Tupinambás por 1-0. O RT venceu a Caldense por 1-0. E o Uberlândia venceu Uberlândia e Patrocinense e Atlético Mineiro e Coimbra empataram em 0-0. A liderança do Campeonato Mineiro é do Atlético pelo critério de saldo de gols.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Embora o basquete tenha sido um esporte criado no Canadá, a hegemonia da modalidade pertence aos norte-americanos, com um total de 28 medalhas conquistadas, sendo 23 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, em 30 eventos masculinos e femininos. Os canadenses possuem apenas uma medalha de prata conquistada na edição de Berlim em 1936. Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.